Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Copo Meio Cheio. E eu queria perguntar para você, que deu play agora nesse episódio. Você tava lá vivendo sua vida normal e de repente já aconteceu de uma banda que você gostava muito na sua adolescência voltar? Eu aposto que pelo menos alguma vez no ano passado isso aconteceu, ou em 2022, ou em 2021. Ou seja, é uma tendência que a gente tá vendo de algumas bandas voltarem, e é sobre isso que a gente vai falar. Quais são as nossas favoritas, por que que isso acontece, por que que esse fenômeno tá acontecendo na cultura pop, se é tudo regido pelo dinheiro, como a gente já sabe. Spoilers. Mas antes, eu queria convidar você a se inscrever no canal do Copo Meio Cheio. Não importa se você tá ouvindo isso no Spotify, no YouTube Music. No YouTube Music dá pra se inscrever, aliás, né? Não importa. Qual é a plataforma que você está ouvindo o nosso podcast? Vai lá no YouTube do Copo Meio Cheio, se inscreve e siga a gente em todas as nossas redes. O arroba é @copomcheio. Você encontra a gente no TikTok, no Instagram, no Twitter, quando a gente está de bom humor. Em todas as redes sociais que a gente tem alguma conta, é copomcheio. E também lembrar, a nossa campanha do Apoia-se é o que faz com que a gente consiga seguir aqui produzindo conteúdo para vocês. A partir de R$ 5 você já consegue apoiar a gente. É esse valor mais simbólico, mas se você tiver com a renda um pouquinho mais.
Se tiver com um pouquinho mais de bala.
Com um pouquinho mais de bala na agulha, você pode contribuir com um pouquinho mais e chegar a recompensas incríveis, inclusive a última das recompensas, né? Você leva uma lista de recompensas e também o nosso copitio. Tem grupo no Telegram. Tem melhores
WhatsApp dos amigos.
amigos, você participa de reunião de pauta de vez em
Convite para
quando.
almoço,
Convite...
convite para cerveja, tem
Você
tudo.
aparece no vídeo do copo, a gente te cita, entendeu? Quem sabe mandar um áudiozinho para passar aqui, um videozinho para passar na
Ah, é
nossa.
igual no Spotify Rap.
Entendeu? Então é isso, apoia a gente no Apoia-se, apoia.se. Barra Copo M cheio, é isso mesmo?
Isso, é isso
Falei
mesmo.
certo?
Falou.
Vai tá tu... Enquanto eu tô falando, tá aparecendo tudo aqui na tela de vocês, então não tem desculpa. Se você tá ouvindo pelo Spotify, também tem vídeo. Então não tem desculpa para não ver os recadinhos. Mas queria introduzir o assunto de hoje com essa mesa maravilhosa.
As
Primeiro, eu sou Leonardo
queridas.
Menezes e estou com
Taone Valentim.
Cacau Cavalcante.
E é isso, gente. Hoje vamos falar sobre banda, porque isso é um assunto que a gente tá vivendo a nossa vida normal e do nada, um reencontro bafônico que aconteceu. O último que eu me lembro foi da banda O, que deu o que falar.
Teve um episódio aqui que a gente pediu para eles
Eles ouviram o
voltarem, hein?
Copo Meio Cheio.
Eu
Isso é
vou
fato. Isso
resgatar.
é fato.
Eu vou resgatar. A
A gente
gente já
a gente
tá
faz o corte.
jogando pro universo esse retorno.
Ou seja, ouviram o Copo Meio Cheio. Se a banda ouve o Copo Meio Cheio, né?
Porra.
Como que é? Recomende pra quem gosta de banda UO também. Mas é isso, eu queria saber de vocês. Primeiro, por que vocês acham que isso tá acontecendo? Por que vocês acham que tanta banda tá se reencontrando? Banda que às vezes acabaram, tipo, há 10, 20 anos voltando aí.
Sim.
Bandas que pareciam que não ia ter reencontro, que todo mundo saiu brigado do nada. Tá
Vamos
lá,
voltar.
juntinho. Por que que vocês acham que isso tá acontecendo?
Eu acho que esse fenômeno ele é fácil de acontecer porque a música ela ocupa um lugar na vida da gente muito afetivo e cognitivo, né? Então a gente sempre que ouve, lembra de uma música, a gente lembra do que a gente estava vivendo naquela época, que hoje não dá para viver mais, quem eram as pessoas que estavam naquela época e às vezes hoje já não estão. Então eu acho que a grande chave do negócio é que os retornos da banda eles trazem para o presente um lugar do passado que a gente não pode
Sim.
mais voltar. Então faz um carinho na
É o
nossa
grande poder da
criança,
nostalgia, né?
adolescente
Isso que eu ia falar.
interior, né? O mundo tá passando tão rápido, a gente, uma banda acaba, não dá 5 anos, a gente já tá com saudade, a gente já tá
Exato.
pronto para ela voltar de novo, né?
Sim, eu acredito que tá muito nesse lugar da nostalgia e principalmente também, não só dessa saudade, desse sentimento, mas da sensação de a minha mãe não me deixava ir no show naquela época e agora eu sou adulta e eu posso pagar pelo meu ingresso.
Posso pagar
Então.
pelo ingresso? Posso ir sem medo de, sem minha mãe não deixar eu ir porque eu seria pisoteado?
Sim.
Tem isso também.
Não, é, existe toda essa questão de você... Eu acho que a nossa geração, de uma forma geral, ela tem um pouco disso, sabe? De conseguir... A nossa não, acho que no geral,
todas
assim...
Todas as gerações, de alguma forma, têm um apego...
É, não, elas querem compensar as coisas que elas não tiveram na infância,
sim.
Sabe? De uma forma ou de outra, seja através da música, seja através de comida, seja através... Você vê o tanto de adulto hoje que ainda se alimenta de bolacha, gente... É uma coisa da infância.
É verdade, é verdade.
De salgadinho, de bolacha, de Danone. É uma coisa da infância que perdura pela vida. Porque
é
você quer trazer aquele
tempo
aquele
de tela.
Tempo de tela.
Tempo de tela que a gente só podia ter uma hora por dia, se tivesse, depois da meia-noite, se tivesse.
E é muito interessante que a gente teve retornos de bandas que representam a nossa geração e bandas que representam a geração que está à nossa frente.
Sim, também.
Né? Então, tipo, eu fico me perguntando, será que a galera de 20 anos, quando eles tiverem 25, 30, quem que vai estar fazendo um retorno pra eles, né? Que eu acho
pois
que é...
é.
Uma falta que, chegando nos 30, acho que não tem como não sentir.
Já já, eu acho que 2025, não sei. Já já tem BTS, que parou também. Você não sabia que tinha parado?
Eles pararam porque eles precisaram se...
Servir o serviço militar, que
isso.
É obrigatório pra todos
Nossa,
os homens na Coreia do Sul.
Chocada,
é obrigatório, boi,
né?
não é alistamento.
Você é o maior artista do país.
E mesmo assim, você tem que servir o exército. Não é alistamento obrigatório, é servir obrigatório.
É que tecnicamente, assim, olhando numa visão mais política... É um país que está em guerra.
Pois é, não
sabe? Não, então, exatamente.
Não dá pra eles ficarem numa boa, né?
Todo mundo tem que ser treinado um pouquinho militarmente, né?
Sim.
Sim, então ali do lado da Coreia do Norte tem que ficar esperto. Tem que ficar ligeiro.
Tem que dormir com o olho aberto.
Mas, ó, essa questão de bandas da adolescência, né, que voltaram, eu acho que o maior exemplo disso é Restart, gente. Restart foi uma banda de adolescente.
Foi.
Na época não tinha adulto que curtia Restart.
Jamais.
Não tinha, era realmente assim a galera dos seus 13 aos 17
Eles
anos.
Eles eram tipo que hoje seria pros TikTokers, assim, tipo aquela coisa que o adulto olha e acha ridículo, acha bobo. Até porque eles traziam uma estética pros fãs, né? Não é que era uma banda que a gente ouvia. A gente usou as calças coloridas que eles
trouxeram.
Tinha
uma moda relacionada, né?
Tanto que hoje em dia já não tem tanto igual como tinha naquela época, né? Os relógios.
O
Ray-Ban colorido.
Sim.
Mas que assim, essa foi uma banda que trouxe junto com ela uma coisa que todo adolescente ama, que é a sensação de pertencimento, né? Eu tenho o meu grupo, e o meu grupo, ele tem uma estética, sabe?
E eu percebi até que algumas pessoas que fingiam não gostar, ou não assumiam gostar, naquela época... Foram nos shows do reencontro, né? Então existe uma coisa também de ser adulto e não ter mais que dar a mínima pro que os seus outros estão falando ali. Às vezes o grupo dessa pessoa, quando ela era adolescente, odiava
era
Restart,
rockista.
Era rockista, era Rock Wins. E depois, agora que tá adulto, não precisa mais justificar pra ninguém que gosta de Restart.
Nossa,
e foi no show.
Porque isso é muito real, né? A sensação que também o adolescente tem, alguns, né? De se afastar das coisas que podem remeter à infância. Não, agora eu sou adulto, então eu não vou mais assistir desenho. Eu não vou me vestir desse jeito. Eu não vou fazer tal coisa, não vou me brincar de boneca. Sei lá, e vir adulto. E aí, que nem... Ai, eu vejo tanto adulto hoje, tanta mulher, tanto homem, enfim, que só compra coisa rosa, por exemplo. É porque na infância amava rosa. Adolescência parou de gostar porque rosa é coisa de criança.
O grupo não
autorizava. E hoje, adulto, tá completamente patricinha de Beverly Hills, assim.
Eu amo. Eu amo. Toda vez que eu me visto de rosa, minha criança interior fica... Ufa, finalmente.
Agora eu tô me questionando, porque teve uma fase que eu tava investindo bastante no rosa. Foi uma cor que eu peguei pra mim, assim. E na minha adolescência, dificilmente eu usava rosa. Tava muito no lugar do ser da patricinha. E aí, esses estereótipos falidos.
Não, é, e quando a gente fica adulto, a gente para de se importar com esse tipo de coisa. Sim. Tipo, eu só quero vestir uma roupa e eu vou vestir uma roupa. Foda-se o que a outra pessoa vai achar, se eu sou patricinha, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Sim. Só quero me vestir de um jeito que eu me sinta bem, né? Sim. E eu acho que o Restart foi muito um lugar disso também, porque trouxe uma estética muito forte, uma diferença no sonoro também muito forte, que se dizia rock, mas era um rock que pegava um pouco do emo, que falava do emocional, mas aí também acabava...
Tinha um pop dentro.
Era romântico, romântico, né? Era coisa de você dedicar pras pessoas alguma letra do Restart, fora que eles eram garotos colírios da Capricho, então assim, eles venderam pra gente... O que muita banda internacional também vendeu por aí e
sim, tinha
foi
um...
sucesso.
All Time Low era...
All Time Low.
Era... Aliás, fez volta
Fofos.
Também, né?
Retornou também.
Eu não sabia nem que eles tinham acabado. Eu só parei de ouvir, assim, também acabou saindo da playlist. Mas, assim, essa coisa do voltar, né? Ela tem esse lugar afetivo, cognitivo, de identificação, de pertencimento. Isso para nós, público.
Ah,
né?
Sim.
Ah, sim. É,
agora, para
tá
artista, vivemos o capitalismo,
é o
como
boleto.
Falamos em
gente,
todos
é o boleto
os episódios.
Vencendo. É o Serasa batendo na porta. Ou... E aquele acordo.
Eu sempre acho que é uma reunião, tipo, mano... Você conseguiu ficar melhor do que naquela época? Ou, tipo, mano, o dinheiro daquela época tá começando a sumir mesmo e...
É que geralmente
e
essas pessoas
é
vão pra outras partes, né, da música, né? Algum vira produtor, outro
claro,
vira...
não tô falando que após uma banda acabar, as pessoas dessa banda ficam frustradas.
E
mas
nunca mais
eu
trabalham.
Acho... É, e nunca mais trabalham. Não, é que artista é artista em qualquer trabalho que for fazer.
Uhum.
Então, o artista, ele não vai voltar a ser vendedor no caixa. Só se
sim.
ele puder estar sendo artista.
Sim,
né?
Sim, sim.
Então, eu acho que para muitos... Acaba sendo uma luz no fim do túnel, como eu acho que também acaba sendo um lugar de realização, porque nessa história de banda acabar, às vezes a banda acaba, não porque todos querem, mas porque um ou dois já não querem mais.
Uhum.
Às vezes acaba por questão pessoal, por questão de agenciamento.
Sim.
E aí tem bandas que poderiam ter rolado muito... E não rolaram, e talvez agora com TikTok, Instagram
sim,
e
com
as todas
ferramentas
as
certas,
ferramentas.
Né?
Eu acho que muitas bandas acabaram também, porque na época não tava mais dando certo.
É.
Que nem, por exemplo, NX Zero, que voltou. Não sei se voltou ou se fez turnê, mas enfim, tá aí de volta. É...
Eles pararam por um tempo. Eu lembro
então...
que teve um hiato.
Não, teve, mas eu não sei se eles voltaram agora a banda
ah,
ou
sim,
se eles voltaram
sim,
pra
sim.
uma
se eles
turnê.
Eles voltaram pra fazer música.
Isso.
É. Tipo a Banduá. É. Banduá voltou só pra fazer show, inicialmente.
Então, e aí, na época que NX Zero parou, eu não sei se eles já ainda tinham cacife de lotar estádio.
Pois é.
Da forma que eles têm
como
hoje.
Aconteceu.
Então, eu acho que também tem esse lugar de, tipo, todo mundo tá com muita saudade. Então, quando voltar, vai vir, tipo, um vuf. Pode
sim.
ser a última chance que eu tenho de ver essa banda que eu gosto muito.
E sim. o público envelheceu também.
O público
assim
envelheceu.
Assim como a gente comentou, muitas das pessoas que curtiam eram crianças, adolescentes, que não podiam, né? Viam isso na MTV, não podiam ir num show.
E é aquilo, né? Produtos para adolescentes, eles, no geral, não são respeitados para quem tá configurando a categoria adulta.
Aliás,
né?
Ainda bem que a gente parou de comentar de Restart, porque senão ia ter comentário já, de que a gente não entende nada de música.
Ah.
Como já aconteceu. Mas esse lugar de adolescente não é muito respeitado.
É, ele não é
né?
muito respeitado. Então, assim como a gente hoje não respeita os artistas que estão fazendo a cabeça dos adolescentes da nossa família,
sim.
nossos pais não respeitavam isso como um gosto de, tipo, não, você tem que ir no show sim, não, você tem que viver isso sim. Normalmente, as experiências artísticas, musicais que a gente vivenciou foram lugares que nossos pais poderiam poderiam ir com a gente.
Sim.
Lugares que eles gastavam com artistas deles, uhum, e a gente acompanhava gostando ou não gostando. Agora, porque a gente gostava, não tinha essa deles pagarem pra ir pra um lugar que só a gente ia estar gostando e eles não.
Eu acho que a última oportunidade que um pai faz isso, eu acho que é coisa bem infantil. Tipo, muito pai pagava na época que a gente era criança pra ir com o filho no show da Floribela, sabe?
No, sim.
Paga pra ir no show da Galinha Pintadinha. Exato. No show da Luna, mas...
Até porque, né, o rock nessa época sofreu um preconceito muito forte por conta da história do emo, por conta da estética. Então, nós éramos as pessoas que pegavam a prancha, torrava a franja
existia uma homofobia velada.
Existia uma homofobia velada. Então, a verdade é que na época que algumas bandas que estão retornaram realmente nasceram, elas tinham muitas coisas indo contra a existência delas.
Exato. E foi aí que eu coloquei o ponto, que às vezes, naquela época, eles não tinham cacife de... Não tô falando só do NX Zero, tô falando de várias desse período. Não conseguia mais lotar um estádio, sabe? Não, quando lançava CD, não batia mais recorde. Quando lançava música, recorde de ouvinte. Não, sim, tinha mais gente, tipo, cópia, aficionada berrando com fã-clube em show. Porque as coisas também dão uma esfriada depois de um tempo, né?
Uhum.
Você muda de gosto, você muda. Só que aí chega uma hora em que você sente saudade daquilo que era antes. Mas a gente comentou sobre dinheiro, né? E tá que pariu. O núcleo que consegue cobrar um dinheiro bom,
capitalizar
e ganhar, assim, pra realmente fazer um pezinho de meia pros próximos anos. Eu penso que, assim, por exemplo, que eu me lembre, isso começou lá atrás com Sandy Júnior, com Los Hermanos, eles fizeram os shows lá em 2019.
Um pouquinho antes de pandemia, né? Que começou essa onda.
Isso. Vira e mexe, antes também tinha artistas que voltavam, faziam shows, turnês de shows.
O turnês dava artistas que fazem pausados, né? Três meses rodando e o resto do ano é isso.
Mas
viu?
Então, um show de comemoração de tantos anos de carreira, que é uma volta em si, mas não é, né? Só de uma comemoração.
Mas eu fiquei muito chocada com... Assim, o sentimento avassalador que foi Sandy Júnior voltando.
Sandy Júnior foi muito louco.
De coisa assim, de segundos, minutos.
E eu vou falar.
E abre a data extra e esgota a data extra. E abre a data extra e esgota a data extra.
Não, assim, os ingressos, eles iam igual água, assim, muito louco.
E vou falar que se tivesse aberto mais datas, teriam esgotados novas vezes, porque assim, muita gente que não foi ficou com um sentimento de, poxa, queria ter ido. Eu, por exemplo, não foi um lugar de vou gastar esse dinheiro.
Sim.
Mas, pô, se eu pudesse só ir, se me perguntassem, quer ir? Sim. Quero muito, com certeza.
Eu iria também. Não, até porque assim, quando eu lembro de infância, mesmo ali 10 anos de idade, eu lembro que assim, eu tinha um radinho que minha mãe comprou pra mim, aquele radinho prata, sabe? Que você subia assim,
subia,
você podia
antena.
Você podia levar pros lugares. Era um radinho da Sandy Júnior, aliás. Tinha um adesivo da Sandy Júnior.
E a sandália da Sandy Júnior.
Tive também.
Todos o tênis da Sandy Júnior. Tudo que a Sandy Júnior fez.
Não,
Sandy Júnior.
E aí, essas bandas que eu ouvia quando era criança, eu lembro que eram minhas quatro principais. Assim, era Sandy Júnior, KLB, Vanessa Camargo e Kelly Key.
Ai,
falta KLB e Kelly Key aí.
Eu queria que a Kelly Key voltasse,
ai, gente.
Ai, gente,
eu iria muito no show da Kelly Key.
Famosa,
eu iria muito.
Ser uma grande artista, gravar comercial, sair
ser
na capa
de revista. Eles vão dançar quando minha música tocar.
Vou dar maior gritão.
A única música da Kelly Key que volta na minha cabeça toda hora é Mais uma noite chega
e com ela a depressão.
Gente, Kelly Key sabia,
essa
Kelly
letra.
Key sabia. Mas assim, chegando junto com você nesse lugar de dinheiro, quando você vai ver a bilheteria, é papo de muitos milhões.
É absurdo.
Tipo,
muito.
10 shows. 10 shows, assim, vira 15 milhões, 20 milhões, e olhe lá, tipo, pra muito mais ainda, sabe? No caso da Sandy Júnior, que tiveram várias datas extra, né? E tipo, é uma forma, eu acho que muito prática. Por quê? Eu acho que também era um peso para os artistas dessa banda terem que vender sempre a estética daquele
Daquela época,
período,
sim.
sabe? Então eu acho que conforme esses artistas também foram ficando adultos e foram tendo experiências próprias, também começou a ficar chato carregar esse peso de sempre ter que se vestir do mesmo
Sim,
jeito,
começo da carreira, né?
sempre ter que deixar o cabelo no mesmo formato, não poder mudar por tanto tempo, porque isso faz parte da estratégia das pessoas marcarem o seu
E
rosto,
tudo que
né?
você faz vira uma polêmica. Qualquer declaração que você
Exato.
faz vira uma polêmica.
E fora
Se
todo
livraram um
o
pouco disso, né?
hate, né, que eles
Sim.
recebiam de diferentes formas. Então eu acho que todos também quiseram, de alguma maneira, ficar um pouco livre disso. E aí hoje eles podem voltar por 2 semanas.
Sim,
Revive o
sim,
sonho,
sim, sim.
revive a época,
Revive a coisa
e
boa.
ninguém vai esperar que eles voltem a ser o que eram. Eles vão vender o que foi aquele momento, igual o RBD.
Sim,
É,
sim.
obviamente, nos shows deles, eles não se vestem da forma que eles estavam se vestindo no show pro RBD. É que tinha que.
Aliás, tinha um monte de restrição, né? Tinha uns contratos que eles não podiam fazer um monte de coisa, que não acontece mais,
Um
entendeu?
monte de coisa,
Eles não
então.
ganhavam dinheiro.
Não ganhava nada,
Não ganhavam
nossa,
nada pelos shows.
pobrecitos.
Gente, é, foi
Eu acho
barra.
que também o RBD, eu acho que também cai num lugar de que antigamente tinha muito preconceito de mãe, de pai e tudo mais. E hoje, sendo adulto, eu compreendo um pouco essa questão de que sexualizava muito adolescente. Né? A
Sim.
novela era muito sexualizada, elas se vestiam de uma forma muito
O uniforme era
sexualizada.
uma mini saia, né,
Pois
gente?
é.
O tanto de garoto que foi de mini saia pra
Aí
escola imitando
voltou, não ia na
RBD.
bolsa, saía de calça, botava saia na escola, piranha desde sempre, né?
Então, hoje em dia, eles sendo adultos, eu acho que também já passa uma outra imagem, sabe? De.
Até condiz mais, né?
Condiz mais, exato, com essa estética RBD, de mini saia, de topzinho, de
Sim.
colante, maquiagem forte,
A
cabelo pintado.
estrelinha. É, porque quando uma banda vai retornar, a estratégia disso, ela precisa ser muito bem pensada.
Sim.
Você não pode abrir margem para que haja desconexão
Sim.
com o público. Ia ser totalmente diferente se eles não usassem o figurino que é o uniforme. Todo mundo ia comentar de sentir falta, porque ninguém quer ver o RBD só eles hoje.
É,
Querem ver
não.
o hoje com
A
a
performance do
junção
que era,
com
né?
a performance do que era. Eu
Sim.
mesma não fui para show do RBD porque na primeira vez aconteceu todo aquele caos e a partir disso a banda perdeu toda a credibilidade com a minha mãe,
Ah,
assim.
claro, com
E eu
todas.
ficava possessa porque eles estavam no Brasil sempre. Tipo, eles sempre
Sim.
valorizaram
Sim.
essa relação com a gente. Então eu
E eles
ficava,
não lidaram de uma
tipo.
forma ruim com o que aconteceu. Eles se desculparam,
Nossa!
eles prestaram ajuda, eles
Ficaram
foram.
chorando lá
Ficaram
no
chorando no
Google.
programa,
Não, que
exatamente.
olha, eu vou te falar, hein? A mídia nacional, ela também não é para amadores. Porque
Não, uma
a.
delícia.
Ó, gente, morreram 6 pessoas no show de vocês. Eu vou perguntar aqui para cada um como vocês estão se sentindo, tá bom?
Não, e assim, e acabou. Agora eles vão tocar mais uma, hein? Em 6 horas,
Salva-me.
a melhor
Salva-me.
novela, sabe? Então, tipo, acho que foi um lugar de realização para todos os artistas que puderam fazer muito dinheiro com uma tour, seja nacional ou internacional. É, eu acho que é um lugar para eles se recuperarem, se é que alguém está nessa situação, né? A gente sabe que música no Brasil é uma parada muito doida. Não é porque você é músico, artista, que você ficou rico,
Sim.
milionário e
Sim.
vai deixar dinheiro para as próximas gerações. Tem muito artista foda na nossa história que morreu sem reconhecimento, sem dinheiro, duro.
É. Não, total. E eu lembro da época do Sandy Júnior e foi muito louco, porque foi a primeira experiência. Eu tava no trabalho, né? Tipo, computadorzinho trabalhando normal. E eu lembro de quando anunciou, foi a primeira experiência que eu vi dentro do trabalho pessoas loucas para comprar ingresso. Tipo, abrindo E no trabalho mesmo, tipo, abrindo várias telas com a espera, a fila do site, e perguntando pra, e ligando pra parente pra ver se conseguiu. E pessoas, tipo, adultos mesmo, não era, eu não trabalhava com um monte de, sabe?
Adolescente.
De adolescente, jovem, adulto, não, eu...
Todo mundo com 30 anos na cara.
30, 40, 50, o pessoal louco pra ir, sabe? Louco.
Sim.
E eu só vi isso depois com artista internacional, mas mesmo assim, não foi com essa...
euforia.
Não, e essa gama, sabe? Essa gama de idades diferentes.
Sim.
Eu acho que atravessou muita gente, né? Tipo, de muita idade. Não era só uma coisa de quem era criança na época. Era de quem era adolescente, era de quem era jovem adulto já naquela época também.
Ah, então, porque que nem Sandy Júnior, Kylie B, Kelly Key, etc. Acho que Kelly Key é um pouco, pegava um pouco mais pra infância. Mas até ali Vanessa... Ruge, Bros, Ruge. Gente. O que eu tinha de pôster do Bros colado na minha, no meu quarto não era brincadeira. Matheus, eu ainda te amo.
Vai fazer esse corte, a gente
vai
marcar.
Quando que o Bros vai voltar? Quando que o Bros vai voltar?
Fica aí. Não voltou, não?
Eles não deram uma raspadinha ali quando o Ruge voltou?
Eu acho que eles voltaram um pouquinho.
Eu não tenho certeza.
Não hypou.
Talvez não é.
Vamos deixar ela com a realidade de que não voltou. Porque vai ser difícil também ela aceitar que ela perdeu esse momento.
Não vai doer muito.
Sim, Ruge.
Ruge.
Meu, quando elas voltaram, tipo... Foi surreal, assim, e é muito louco, porque na época que essas bandas e o Ruge existia, a gente tinha certeza de que elas estavam ricas, né?
Nossa,
a gente pensava, tá
as
na
maiores
TV,
superstars.
Tá rica, tá fazendo show pra mais de 10, 20 mil pessoas, tá rica. E aí, no retorno delas, elas trazem a história de que, meu, elas eram muito mal pagas, assim, sendo que tudo do Ruge virou produto.
Tudo.
Mochila, estojo.
Mais explorada do que nós que já trabalhamos em telemarketing.
Sim, muito mais explorada.
Mas isso é uma coisa louca, né? Que eu vim percebendo padrão assim que vocês iam falando das bandas, né? Da nossa infância. E o jeito de capitalizar, talvez não dos deles, mas das produtoras, das gravadoras, era vender produto, né? Então, talvez não ganhasse tanto no show, não enchesse o estádio, mas tinha a sandália da
Ruge.
Da Ruge, do Sandy Júnior. Tinha um radinho de pilha, tinha um óculos, tinha tudo, né?
Tudo.
Era um licenciamento brabo mesmo.
Mas hoje em dia, eu ainda vejo muito isso acontecer. Sabe? É, não tanto com pessoas, mas com personagem ainda é muito...
Personagem? Sim. Como assim?
De desenho, tipo a Elsa.
Ah, tá. É, licença. Mas isso eu acho que a gente tá até acostumado a ver, né? Tipo,
não,
produto
de
herói,
sim.
Né?
Mas, personagem. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, não existe essa cultura de, pô, tem a Beyoncé e aí a gente vai fazer... Tudo da Beyoncé.
É, exato,
a gente
exatamente.
Dá uma pirateada nisso aí. Qualquer coisa, a gente imprime o adesivo do que tá em alta, cola e vende.
Sim.
Né? Com o RBD, isso rolou de forma indireta, né? Mas você percebia que no mês dos shows aqui em São Paulo, no Brasil, enfim, na Renner, eles estavam vendendo a gravata, uma saia, uma bota. Quantas empresas, quantas lojas não fizeram marketing em cima disso, sabe?
Não estou aqui defendendo pirataria, mas como a pirataria era boa antigamente, né?
Nossa,
não,
menina.
Porque assim, olha, quem não teve um RG da Roberta pra chamar de seu, não teve infância. Quem não teve card do RBD, gente, o que eu tinha de card
quem
do
não
RBD,
tem,
gente.
Quem não mastigou o chiclete do RBD.
O chiclete do RBD.
Quem não tinha o álbum de figurinha pirata rosa.
E as fotos, que era tipo de umas viagens, eram eles
Nossa.
No Brasil, as fotonas, assim.
Eu tinha uma pasta lotada
Meu,
de coisa.
Eu tinha um gaveteiro, assim, que ele era atolado só de papel. Tipo, eu lembro até hoje da tristeza que foi quando minha mãe me fez jogar fora, porque pra ela não fazia sentido.
Evento canônico na vida de toda criança.
De toda criança. Ai, não, um monte de papel, né, tamanho.
Pra quê que tá guardando isso?
A minha mãe tarde vai juntar barato.
Vai dar barato.
Eu amo que a minha mãe, ela era muito do não. um monte de papel, você tem que ver isso porque a energia é parada.
Pode ter energia tem uma parada mais mística, tem uma mais clean talk.
Energia parada no seu quarto não pode. Dá uma limpada. Vamos ver uns brinquedos pra doar, vamos ver umas coisas. Na verdade, eu gostava de fazer isso quando era criança. Até hoje eu faço. Eu tenho a minha
momento. Vocês ali. Ainda pediam, né? A minha só jogava.
A minha depende. Ela transitava aí nesse lugar.
Dependia do humor.
É.
E dependia de quanto custou também, né? Uma vez... pagou muito caro no negócio?
Uma vez eu cheguei em casa, meu tênis tava no lixo. Eu fui abrir o lixo pra jogar alguma coisa. Meu tênis tava lá, fiquei, mano. Que isso, cara?
Eu guardei aqui, vai até a questão, eu guardei aqui.
Não, eu... Minha mãe nunca fez isso, nunca jogou nada meu fora, que eu percebesse pelo ela jogou muito bem, porque muito ela sabia bem. Que eu não ia perceber.
Ela sabia que tava esquecendo.
Mas até eu perceber, ela nunca jogou nada fora. Só uma vez que ela tentou... Ah, é que assim, eu, quando gosto muito de um pijama, eu me apego nele até ele começar
a esfarelar.
Ninguém vai ver, eu tô em casa, então eu posso usar meu pijama esfarelado.
Tudo mas bem que ele tem vendo. 5 furos.
Isso.
Tudo bem. Parece que eu levei um tiro.
Pois é, mas ela via eu com meu pijama esfarelado. E aí eu lembro da vez que ela tirou assim da máquina de lavar. Falei, eu vou jogar isso daqui fora. Falei, não vai não, porque é meu pijama esfarelado. Não vai jogar fora. Depois de um tempo, ele realmente praticamente esfarelou, eu tive que jogar.
Mas... Ele rasgou, né? É. No meio, desistiu.
Não, foi abrir um rombo desse tamanho que não tinha mais o que fazer.
Meu Deus do céu.
Ah, mas
você rolava no chão com esse pijama? Que isso?
Não, é porque eu tinha ele há muitos anos já. Cara. Muitos
pijama
anos.
Pijama com 10 anos.
Gente, é aqueles pijamas que sua mãe compra pra você quando você tem 12 anos, só que ela compra 3 números maior porque é pra durar.
Entendi.
Então, só que durou muito mais.
O feitiço saiu.
O feitiço saiu pelo... contra o feiticeiro, exato.
Começou feitiço aquele pijama larguinho, isso. Confortável, e acabou aquele pijama beiracu. Mas, ai, gente...
Amiga, deixa eu confessar um negócio pra você. Eu tô sem a pauta. Eu queria ver que bandas que voltaram.
Bandas que
além
voltaram.
Das que a gente já comentou. Deixa eu dar uma coladinha.
Eu lembro
coladinha.
De uma. Forfun. Porque eu amo Forfun. Porque assim, eu acompanhei todo o processo deles. Quando Forfun. Era Forfun em todo o período do hidropônica, do blá 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 blá.
Thank you.
É, teoria dinâmica gastativa, desde os primeiros. Oi. É o nome dos primeiros
Forfun
álbuns.
Forfun era o que tinha a música Ponto de Paz?
Não.
Ok.
É, quem que era esse? A gente quer muito mais. É Restart, Cine. Hoje eu tenho você meu ponto de paz. E eu canso de dizer que está tudo bem. Te amo como nunca amei alguém. Mas eu não lembro.
Farfá é
era...
morada, não é?
É. Faço de mim casa de sentimentos bons.
Okay.
É. Enfim, mas antes dessa vibe mais vibes. Tinha a parte roqueira mesmo, de Forfã, na época de bate-cabeça, de moche e tudo mais. É, que é aquela, se a vida gasta em você, te faz de pano de chão, fica tranquilo, porque nada é em vão. Enfim.
É, amiga, não tem.
Não, tudo bem.
Eu acredito.
Exato. E assim, eu sempre gostei muito de Forfã e ouvi todas as fases deles. Quando acabou, eu fiquei, não.
Ah, não.
Não pode ser.
Não pode ser, porque eles são bolsominion, não pode ser.
Então, aconteceu isso.
Vai,
um dos integrantes, um dos integrantes tava começando a se bandear para o lado dos bolsominions. E o que que eles fizeram? Eles foram, cancelaram a banda, fecharam a banda e abriram outra, a Brasa. Sem esse integrante.
É quando você abre aquele grupo de WhatsApp sem o fulano.
Isso!
Não dá mais pra se chamar.
Caramba,
o nome antigo.
Que legal!
E aí começaram o Brasa. E eu também amo o Brasa, conheço todas as músicas.
Brasa não acabou. Brasa
eu
tá
acho que não, eu não sei. Porque então, eu mas... ouço, mas eu não sou de acompanhar a vida
então,
de artista.
Como que vai voltar o Farfã, né? Se eles saíram.
Então não sei, vai que ele desistiu de ser bolsominion. Depois de tudo que aconteceu.
Entendi.
Eu não sei ainda os bastidores, as fofocas.
Não sei, ainda não fizeram.
E eu tô falando
show.
Aqui tudo com muita convicção, mas sem muita certeza do que eu tô falando também. Então, caso eu esteja errada, me corrijam. É somente fofocas da minha cabeça e
vozes.
De internet, vozes, Twitter. Eu tô seguindo o que o Twitter me falou. Então, a fonte atirei do cu. Mas, aí veio o Brasa. Depois, tanto que Brasa fez um outro projeto chamado Francisca La Brasa.
Meu Deus.
Que era junto com Francisca Lombre.
Sim.
E aí lançou um projeto novo que tava. Era músicas do Francisco Alombre tocada pelos dois e músicas da Brasa tocada pelos
foi
dois.
Foi um álbum, não foi?
Foi um álbum. Incrível também.
Muito acho que bom você dele. Gosta. Acho que
eu
você
gosto,
gosta.
Eu gosto muito deles. E aí agora a Farfán volta. Só que assim, gente, eu entendo o quão importante é para artistas pra gente pagar ingressos e ir em shows. O problema é que eu não gosto de show. E aí eu tô morrendo
vai
tá de vontade.
Cheio.
Então, eu tô morrendo de vontade de ir. Só que pra eu ir, eu vou ter que ir.
E o camarote é muito caro.
O camarote é muito caro.
Você é cara, né, amiga? Você é uma cliente cara.
Pois é. Tem a parte das cadeirinhas também, mas eu sei que ninguém vai ficar sentado.
Ah, e aí vai ficar
e
todo mundo levantado.
Nós somos baixinhas. Às vezes nem precisa estar cheia, a gente já não tá enxergando.
Não enxergo nada, nada. Então eu sei que eu vou gastar, sei lá, R$500.
Mas vai ser aonde?
Pra comprar o ingresso. Ai, vai ser aqui em São Paulo.
Mas
em
vai
algum
ser no estádio?
Vai ser, acho que vai ser no estádio.
Então, é que estádio não... é. Dependendo do estádio, estádio é bom que você, né?
É, então, mas eu não sei direito. Mas eu acho que vai ser em estádio.
Então, tem é bom que... porque você consegue enxergar de qualquer ponto.
Sim,
entendeu?
Mas as cadeiras superiores são um pouco mais caras. Camarote, um pouco mais cara. Okay. E eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir enxergar porque eu sou pequena.
E
aí
é muita
eu
gente.
Não. Então,
se,
é muita
se uma casa
gente.
De show já é gente, estádio é muita gente.
Eu não vou conseguir ir como pista. Porque como pista, além de eu realmente não enxergar, acabou. Não vou ver nada. Só vou ouvir o show. Vai ter gente me encostando, vai ter gente pulando, porque show do Farfán as pessoas pulam. Sabe? Não é um show que as pessoas ficam paradas curtindo. Elas pulam.
Entendi.
Elas gritam.
É, você
elas...
também não podia esperar que Farfán fosse um teatro, né?
Não, não, mas eu não tô
Sesc
reclamando.
Sesc Pinheiros apresenta Farfán.
É, não é uma reclamação minha, entendeu? Não, eu entendo
é
o que eles estão fazendo.
É uma insatisfação pessoal.
Eu até incentivo para que realmente esgote e eles possam fazer novos shows em lugares menores pra eu ir.
Vamos falar das
vamos
bandas
falar.
Que voltaram oficialmente.
A gente faltou a gente falar de Simple Plan. Tá? Simple Plan, que,
ai.
Assim, é o mesmo efeito de bandas emo que... Oi.
Quem tem problema com o pai e nunca chorou ouvindo Perfect? Não viveu
sorry,
da forma certa.
I can't be perfect.
Gente, que
hey,
banda!
Look at me.
Que banda, gente. Nossa, eles eram muito bons, assim, as músicas, os clipes. Era uma banda que tocava em todas as rádios. Era coisa da gente escutar a rádio pra esperar chegar o momento deles
sim.
mesmo. Já vieram pro Brasil, já foram atração no Big Brother.
Eu não lembro disso.
Se jogaram na piscina, se
eu não
me engano, foi
disso.
Na edição de 2004. A edição eu não tenho certeza, mas aconteceu.
Caramba, não sabia. E pra mim, o Simple Plan, ele tava entre um McFly, que era um pouquinho mais desconhecido, mas
sim.
tinha uma vibe parecida, e um Linkin Park, que era super estourado, sabe?
Eles
estavam ali no meio, pra mim.
É que pra
eu
mim,
acho.
Era a tríade das minhas bandas emos. Simple Plan, Green Day e My Chemical Romance.
Ah, tá.
Minha
nossa,
tríade era
tríade
diferente.
Perfeita. Qual que era a sua?
A minha era Panic, obviamente, Panic! At the Disco, Paramore e Fall Out Boy.
Sim, o Fall Out Boy tá na minha, acho que no lugar de
Paramore,
Fall Out
Boy, Fall Out Boy não pararam, então aí
não
até
pararam,
hoje.
Eu amo.
Tão em ativa e Panic parou, né? Foi embora.
Já vamos engatar nas bandas que podem retornar?
Isso, esse
que
era
poderiam.
Qual banda
Poxa.
Que vocês estão sentindo uma falta que vocês acham que poderia ter um retorno aí? Eu, obviamente, a Panic! At the Disco, reclamei até
não
poder
mais
do último álbum. Mas é a
Imagina
banda que marcou.
Imagina se eles voltam e voltam com as origens deles.
Ah, sim.
Um
não.
Pretty Odd, um novo Pretty Odd.
Não, não precisa nem voltar todo mundo. Se voltar... É que seria mais ou menos todo mundo. Mas se voltar o Brandon, o Spencer e o Ryan...
Ah, nossa. Acabou.
O Ryan não dá.
Não
ele
dá.
Era a alma do Panic.
É que assim
sim,
que ele
era.
Saiu do Panic, começou a degringolar tudo.
É.
Acabaram as letras,
não,
mas...
Não. Vices and Virtues é depois dele.
Sim, não. Foi o único álbum. Acho que ainda tinha dedo dele. Por isso que...
Tinha algumas letras dele. Não, mas Stuart Lift Your Heart to Die é bom.
Não
eu
gosto
vou defender.
Mais.
Death of a Bachelor é bom.
Não gosto mais também. Ficou no passado pra mim. Depois
é
que
bom.
O Ryan foi embora, eles fizeram um feat com a Taylor Swift, gente.
Não, o Brandon. Ele não... Tá lá, é me, feat, Brandon, off Panic! At the Disco. Não é Panic! At the Disco. Nossa, que surto foi essa música, meu Deus do céu. Já tava pra acabar mesmo, né? Ele tava se perdendo.
Se perdendo no personagem. Mas, pô, sim, pena que seria muito gostoso se eles voltassem, se fosse possível uma tour que passasse por aqui, eu me esforçaria um pouco pra ir. É a minha banda sonho, que na verdade é a minha girl band. Sonho de retorno, que eu já aceitei, que é impossível, é Destiny's Child, né,
As
gente?
Por que é impossível, amigo?
Ah, amigo, porque eu acho que quanto mais o tempo passa, mais elas ficam bem resolvidas com a própria imagem,
Entendi.
onde acho que para elas não
Não
compensa
compensa.
voltar, assim, mas obviamente isso geraria muito dinheiro, isso ia afagar o coração de muita gente, seria um sonho, assim, mas no geral, as bandas que eu gosto, elas estão por aí ainda, tipo Fall Out Boys.
Sim.
Eu vou falar de dois artistas, mas eles são nacionais e eu entendo por que que eles pararam, assim. Ou há muito, não sei se eles pararam, mas há muito tempo não lançam coisa nova, né? E acho que é muito por conta daquilo que a gente comentou no outro episódio, da falta de incentivo financeiro, que o artista tem só ele para se bancar, a questão de independência, né, e tal. Não é tipo grandes bandas que movimentam estádios.
Sim.
Que é o Léo Fressato e a Ana LaRouche.
Ah, eu queria.
Eu queria
A banda
muito,
mais
mano.
bonita parou também? Não.
Eu acho que não.
Não,
Eu
continua.
não, eu não tenho certeza. Mas eu acho que não. Acho que eles lançaram coisa nova. Eu não,
É.
não lembro, não lembro. É que eu só ouço as coisas antigas deles também, por
Entendi.
isso que eu não sei. Mas não sei.
Nossa,
Mas
mas
o.
Léo Fressato e Ana
É,
Laroso.
então
Ana
eles.
Laroso principalmente, né?
Não, ela sumiu, desapareceu.
Não, ela continua na
Achei
ativa em
ela.
outras coisas,
Não,
mas.
achei ela no TikTok e, sei lá, tem 200 visualizações nos vídeos dela.
Gente, isso é bizarro. Ela é uma pessoa tão talentosa.
Exato. E aí, são dois artistas, assim, que eu amo as músicas de paixão, eu amo a letra, eu amo o que eles produzem.
Tudo, tudo.
Tudo, assim.
Marcou muito a nossa adolescência.
Marcou muito. E é isso, sumiram.
Queria que voltasse uma banda que era meio desconhecida, assim, era meio underground, mas eu tinha muita música que eu ouvia muito. A minha música mais ouvida de 2019, de 2020, foi deles, que é o Baleia. Nossa, ele só tem música boa, só. Mas é desconhecido, como vocês podem ver. É uma banda muito boa. É uma banda muito boa. Só que não fez o sucesso que merecia. E
Sim,
aí, parou, né?
até
Porque não,
porque
às vezes não, o financeiro não vai durar pra sempre, né?
essa coisa que sucesso é muito alcance, né? E é difícil alcançar, principalmente quando a gente fala de bandas e artistas que também vieram um pouco antes dessa democratização
Sim,
digital.
sim.
Né, onde ainda era questão da TV monopolizar as pessoas de mais sucesso, né? E aí meio que era um espaço desse aqui para caber três copos, né? Então sempre tinha gente ficando de fora.
Aqui na pauta também tem bandas que vão voltar, a gente tem grupos de pagode. A gente tem Sorriso
Ai,
Maroto e Soweto.
temos.
Eles voltaram para fazer show também. Ou lançar música nova.
Voltaram. Sobre música nova, eu não estou atualizada, mas eu sei que voltaram para turnês dentro dessa história de retornos. E o povo do pagode e do samba ficou muito,
Alvoroçado.
muito. Sério, tipo, é como se nem existissem os retornos das outras bandas, assim, aquelas músicas românticas que a gente chorava sozinho, que a gente dedicava quando tava apaixonado. Soweto, ainda 30 anos, né, de
Pois
Soweto,
é.
gente, legal comemorar que estão vivos, né, que estão bem e que estão
Sim.
fazendo esse dinheiro aí, principalmente.
Não, quem nunca chorou ouvindo um sorriso maroto e um pichote? Assim, não.
Pixote tá no Bandas que Nunca Parou, né?
Nunca
Graças
parou,
a
graças a
Deus. A
Deus.
gente não poderia ficar sem.
Não.
A Cabeça Alta, Sorriso
Pois é, isso
Maroto,
que eu ia
Jeito
falar. E
Moleque.
se voltasse Exalto, hein?
Nossa, ia ser muito dinheiro.
Ia ser muito dinheiro.
Será que já não tá nos
E
planos?
eu
É, eu tô
ia ser
achando.
lindo, viu?
Eu tô
Porque
achando.
ali dá pra fazer uma estrutura, dá pra, meu, nossa, fazer
Não,
muita
gente.
coisa.
Periclão junto com o Thiaguinho, assim.
É, de novo, né? Vê isso de novo.
Não tem jeito.
A amizade do pop no samba, né?
É, não tem jeito.
A melhor amizade do samba.
As vozes se complementam, sabe? Eu falo, assim, com convicção que Péricles é a melhor voz da música brasileira.
Nossa, uma das.
Eu sou apaixonada pela voz do Péricles.
Não,
assim.
Ele é um homem,
ele tem uma potência.
Eu não posso nem ouvir muito, senão eu já choro.
Eu também.
Eu não posso ouvir no aleatório, assim,
eu fico... Eu fico um pouco bravo ouvindo ele, porque ele canta com tanta facilidade.
E dor.
Nossa, não, então, a música transmite uma dor, mas ele tá, tipo, alcançando as notas mais difíceis, com uma voz, com uma cara de plenitude, assim.
Não tem uma veia saltada.
Não tem, a testa não tá daquele jeito. Não, não se força, sabe? Então me dá um pouco de raiva. Porque isso
né?
É um talento muito grande, assim.
Muito.
E talento muito grande, dá um pouco de raiva.
Vamos chamar nossas imagens.
A gente tem imagens hoje, aliás, de novo, com o nosso painel eletrônico. Eu vou chamar sempre de painel eletrônico.
Eu acho muito fofo.
Eu tô vendo o dia que a gente vai fazer um negócio touch aqui, entendeu? Pra gente poder fazer aquelas gafes do... Ai, derrubei meu tablet. Já viu esse meme? É muito bom. Eu não tô Vamos nem lá. Acreditando que eu vou ver a banda Oi Simple Plan. Obrigado, 2024. Vamos comentar onde que o Simple Plan vai voltar? É que
vai
antes
voltar.
da gente abrir o episódio, você tava falando que tem uma tour.
Sim.
Só de banda dessa época.
I Wanna Be Tour, onde, pelo que eu entendi, eles reuniram uma seleção de bandas e artistas que estão no rock, no emo, às vezes um rock pop ou alternativo. Tem mais de cinco bandas.
Aquele pop punk, né, que falava na época.
Exato. Então, reuniram grandes nomes para fazer essa I Wanna Be Tour, que Tudo. Vai rodar Brasil. Então, essa... O mesmo casting, digamos assim, e pra São Paulo, pro Rio, pra Curitiba, tem Pid, tem o Simple Plan, se eu não me engano, tem NX0, Cine, um combo
tem uma galera,
dos melhores retornos, porque é
All
aquilo
Time
também.
Lover, tá? Também, né?
Sim, A Day to Remember também.
Ai,
muito
tudo!
Bom.
A Day to Remember, tudo.
Sim, e é aquilo, né? Não é toda a banda que consegue retornar pra bancar um grande show em estúdio, né?
Sim,
às
então vezes é legal.
É sobre isso. Rolar uma parceria mesmo, todo mundo se junta, as bandas que...
Isso vai estar em outros países também? Ou eles começaram no Brasil essa experiência?
Eu não sei te dizer, eu só vi datas
vale
pra nós.
Vale
a pesquisa.
Pro nosso ouvinte.
Mas assim, 2024 começou já entregando mimos. Eu tô muito feliz com o retorno da banda UO, porque eu lembro
demais,
até
gente.
Hoje de... como eu conheci a banda UO, que foi no programa do Altas Horas, quando eu olhei pra Mel, assim, eu pensei, gente, eu quero ser assim, eu quero ter esse cabelo, eu fui ruiva, cacheada, por conta da Mel.
A primeira vez que eu vi banda UO foi na MTV, vendo o clipe de Shake de Amor.
Ai!
Vou me vingar de você, vou me... Nossa, muito bom. E eu lembro de ver aquilo... Primeiro, eu pensei, é zoação, né? Porque o brega
foi
tem esse...
Foi uma musicalidade nova pra gente aqui em São Paulo, pelo menos.
Não, eu achei que era uma paródia. Até porque eu conhecia a Willow, né? Whip My Hair. Era
Sim.
a música mais famosa dela
Sim.
na época. E eu lembro... Essa coisa do brega traz essa sonoridade meio de uma sátira.
Sim.
Mas aí depois eu fui ouvindo, e principalmente do segundo álbum, porque o primeiro álbum é muito bom, o Motel. Mas o segundo álbum, Veneno...
É incrível.
Eu ouvia de ponta a ponta, tantas vezes.
Eu não
tantas
consigo
vezes.
Ouvir aquele tananana, tanan,
toda arregaçada. Sim!
Ai,
sem lembrar.
O Cremosa.
Cremosa.
A Dá Um Like é dessa também, não
é?
É. Com a Carol Conká. Nossa senhora,
não,
tanta
perfeitos,
música.
Perfeitos, perfeitos.
Depois que eles... Quando eles anunciaram que eles iam parar, eles lançaram, pra mim, a melhor música que eles já fizeram, que é o Tô Na Rua.
Tô Na Rua,
Sim,
meu bem.
Aquela vibe, eu queria que eles fizessem um álbum inteiro.
Arrepiada.
Eu queria que eles fizessem um álbum inteiro. Mas eles fizeram uma música só.
Não, aquela música é uma delícia, meu Deus. Ainda bem que vocês voltaram. E Simple Plan, né? Pra
e
gente
favor,
equilibrar o universo.
E, por favor, lancem música nova, tá? Bando, ó, por favor.
Estaremos aqui esperando tudo que vocês puderem
Você
entregar.
Não, eu ia comentar da música. Que eles conseguiram ir embora entregando, assim, diamantes para nós. Tipo, estamos indo embora, mas olha o que a gente pode fazer.
Pois é, isso que me doeu mais.
Ficou
pois
uma sensação, tô quase gozando. Mas voltei, tô embora. E aí?
Exato.
E aí?
Famoso Edin.
Nos deixou na mão.
Ai, vamos pro próximo.
Próximo, Twitch.
Eu amo esse
sabe
geek.
Meu bebê.
Ah lá, amigo.
Lendário mesmo foi quando o Simple Plan se apresentou no BBB 7. Os queridos super interagindo e ainda pularam na piscina. Mentira, eu não sabia
Sim,
disso.
Sim, era sucesso, eles eram muito ouvidos.
Gente.
Aqui.
Até que era na época ainda que a banda podia interagir.
É,
com ele.
É verdade.
Porque depois disso foram porque o pessoal da banda começou a passar informações pro pessoal da casa.
Meu Deus, eles foram os inimigos da produção.
Sim, e aí agora não pode mais passar informações.
Que legal.
Incrível.
Pularam na piscina. Muito gente da gente, eles.
Muito. Eles são queridíssimos.
Próximo.
Eu amo grupos, artistas que criam essa relação com nós brasileiros, assim. É muito gostoso.
Sim.
Pode ir pro próximo.
Próximo tweet. Nunca pensei que com quase 30 anos de idade eu ainda estaria sofrendo de amor pelo RBD. É, acontece.
Oi, Mari, amiga, a gente te
Mari,
ama.
Beijo.
Não,
beijo pra Itanhaém.
Eu vou falar. Eu tenho orgulho de falar que eu tenho uma amiga que conseguiu ficar na grade.
Na grade
do show do RBD.
Vendo a foto, eu fiquei muito feliz.
Eu fiquei tão feliz por ela, assim. Tipo, nessa época, a gente não tava tendo aquelas mensagens diárias. Mas, tipo, eu sabia quando ia abrir os ingressos. E, tipo, eu sabia que ela ia fazer de tudo pra conseguir, assim, tipo...
Porque, assim, pensa... Eu conheço outras pessoas que são fãs de RBD também, que também ficaram alucinadas. E que nunca pararam de falar, isso é uma coisa. E assim, são pessoas que desde sempre eu vi que comentavam de
Sim.
RBD. Eu, desde de sempre.
Acompanhavam as carreiras dele.
Mas a Mari era que eu sabia que era a mais aficionada de todas. E quando
Sim.
eu vi que ela conseguiu grade...
E
fiquei vitórias
comentou...
pra mamãe, né, gente? Pelo amor.
E ela comentou no nosso, num dos cortes do nosso episódio de Síndrome do Impostor. Ela, a gente fala, você tem ciúmes do sorte dela?
Sim,
tenho. Tenho ciúmes do Rebelde, e aí?
Muito bom, o povo sofreu mesmo, porque foi um corre com tia na casa da tia pra vender esses ingressos aí, meu.
Foi.
Próximo. Véi, que ano perfeito pra estar vivo. Drag Race Brasil, retorno do NX... Isso sobre 23, né? Retorno do NX0, retorno do Cine e possível retorno do Restart. Meu adolescente interior grita de felicidade. Julho de 2023. Essa pessoa ainda não tinha visto muito mais das coisas que iam vir, né?
Sim.
E eu acho que é uma tendência, realmente, né? Vai surgir um monte de banda. Às vezes, algumas que a gente falou aqui vão voltar amanhã.
Sim.
Se bobear, sabe? Alô, Panic.
Não, e você vê que esse rock pop, ele é bem marcante pra gente aqui mesmo, porque você percebe diferentes pessoas. Tipo, normalmente você não ligaria uma única pessoa pra falar de Drag Race e o NX0, ou o Cine. Mas, sim, existe
sim,
isso,
sentido.
Pessoas diferentes.
Igual no tweet que passou, de banda Y Simple Plan.
Sim, exato.
É porque são fases da vida. E são fases que, às vezes, estão longe uma da outra e parecem que não se conectam. Mas
Sim.
na nossa linha mental...
Conecta.
É tudo a
não,
mesma
pra
coisa.
Pra mim fez todo sentido. Eu nem falei, nossa, duas bandas super...
Falei, é isso. Fiquei bem feliz também pelos fãs. Até voltei a ouvir Simple Plan. Tem mais?
Tem mais.
Ai,
sempre
gente.
Escutei falar da banda O por conta da antiga MTV, que eu comentei, né?
Sim.
É, mas quando conheci de fato eles, a banda tava pra acabar e agora vai ser muito legal. Nossa, ele conheceu no final. Oh, meu
Triste.
Deus. A banda tava pra acabar e agora vai ser muito legal reviver esse comeback deles e respirar de novo esse ar que só eles puderam proporcionar pra nós.
Só eles.
Não existiu uma sonoridade parecida, assim.
Eu tenho certeza que o que vier vai ser muito original, muito autêntico. Eles não deitam.
Sabe
não...
porque é um brega que vem misturado com uma estética LGBT. Uma
e
estética
pop,
queer,
né?
E pop, exatamente.
Começa a permear um lugar mais expansivo do pop aqui pra gente. Tipo, até mesmo pela representatividade, né? Da onde vem o grupo.
Sim,
e
quem eles são.
O sucesso que tem. Tipo...
Não, é isso que eu ia falar. Eu não consigo lembrar de nenhuma banda que eu fale, nossa, é parecida com banda UO. Nossa,
pois
me
é,
lembra
não
banda
tem.
UO.
Não
tem, tanto em música, quanto em estética, quanto de... Não sei, a energia que eles passam, o contexto que eles trazem.
Tudo.
No nosso clipe, Eu Tô Na Rua, né? Que esse clipe Nossa. Também é lindo, lá no Minhocão.
Demais, demais, demais. Ele tem... E por ser a última música, e já ter sido lançada depois que eles anunciaram que eles iam parar, ela tem uma melancolia que
tem.
Eu nunca tinha sentido
tem.
Ouvindo o Bando Uó, sabe? Tem uma melancolia dos lugares meio vazios, assim.
E
mas
o
ao
refrão...
mesmo tempo... Tipo, você sabe que você pode contar com a gente, você pode voltar pra ouvir, sabe?
Sempre na rua, tomando uma cerveja, bebendo um beijo, eu tô na rua, meu bem.
Isso que eu ia falar, o refrão é muito bonito.
É.
Porque passa exatamente essa sensação de, tipo, ó, você pode reouvir as músicas, eu não morri. É uma sensação de eu não morri.
Se
você
acabou,
quiser me encontrar,
você
já
sabe
onde
me
achar. É isso.
Eu tô na rua, mostrando que eles podem estar em qualquer lugar, de qualquer forma.
Não, e de que eles não vão parar de fazer música. Todos eles lançaram trabalhos depois da Bando UO, sabe?
Sim.
Todos eles tiveram. Aliás, a fase, por exemplo, do Matheus Carrilho mais famosa veio depois da Bando UO.
Verdade,
que foi com a Pabllo.
Verdade.
Né?
Mas é lindo, lindo, lindo.
Acho que é isso, né? Se não tiver a
Acabamos.
Próxima,
não.
Não.
Estarei exatamente assim na beira do palco no show de reencontro da Bando UO.
Percebem que a curadoria, né?
É tendenciosa.
É tendenciosa pra Bando UO. Temos mais alguns? Ou acabamos?
Acabamos.
Eu acho que acabamos.
Acabamos, né?
E é bom pra gente encerrar, então, nessa nota de que estaremos no show da Bando UO? Acho que estaremos.
Vamos.
Eu vou fazer
vamos.
Isso.
Vamos
os três,
tentar,
o Copo Meio Cheio
no
vai
mínimo,
marcar
tentar.
Vai marcar presença. E eu queria saber de você, que tá aí do outro lado, qual é a banda que você queria que voltasse? Qual é a banda que você tá mais feliz que voltou? E deixa pra gente nos comentários qual é a sua experiência com isso. Por que você acha que essas bandas voltam? Por que você acha que elas nunca deviam ter parado, talvez? E é isso. Se inscreve no nosso canal de novo. Eu vou bater nessa tecla. Eu sou chato, gente. Eu sou chato. E não adianta. Eu vou bater nessa tecla de você se inscrever no nosso canal. De você comentar. De você ativar o sininho pra saber quando sai corte novo. Quando sai episódio novo. E também... pra você entrar no nosso Apoia-se. É muito importante pra vocês. Porque pra vocês, pode ser, tipo, os 5 contos, isso não é um salgado hoje em dia no metrô, sabe?
Nossa,
e não. Realmente ajuda pra que a gente continue fazendo isso aqui, né? Continue mantendo isso aqui de pé. Porque, obviamente, a gente não tá aqui de graça. A gente não tá aqui porque é super fácil. É porque a gente ama isso aqui e a gente quer... trazer esse projeto pra frente. E a gente já começou 2024 falando que é um ano de mudança, é um ano de novidade e pro Copo não vai ser diferente. Então é importante pra gente estar com vocês nesse momento e que vocês apoiem a gente também nesse momento. É isso. Algum outro recado final? Redes, arroba, copo, mcheio.
É isso,
você encontra
gente.
A gente por lá. Encontra nossos arrobas individuais que apareceram pra vocês no começo do episódio. E...
Sim.
Que nosso copo esteja sempre
meio cheio.
Uau.
Beijos. Virei como se fosse cachaça, né? Só água.
Ah, o episódio que não ia durar tanto.
É sempre uma ilusão.
Ah, mano, morinha, tá?
Ai, já... Vou tacar pra finalizar, né?